No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Audiência pública debate a extensão da proibição da pesca do tucunaré da Amazônia. Ativistas climáticos do Norte se preparam para participar da COP29. Atalaia do Norte discute etnoturismo da região do Vale do Javari. E Caritas Brasileira e Sesc Roraima promovem encontro sobre segurança alimentar e nutricional.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira falando que pescadores se preparam para a quinta-feira do Pirarucu de Manejo em Santarém. O evento que acontece neste sábado ganha ainda mais relevância ao estrear o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Santarém. Mais informações com Daniela Pantoja.
Já é neste sábado a quinta-feira do Pirarucu de Manejo em Santarém, no Pará, que conta com a participação de 4 comunidades manejadoras do Pirarucu, do Pai Tapará, Costa do Tapará, Santa Maria, Igarapé da Praia e Taparamiri. Promovida pelo Conselho Regional Tapará, Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, Colônia de Pescadores E20, o Movimento dos Pescadores do Baixo Amazonas, o Mopeban, SEDAP, SEMAP, SEBRAE, com apoio da TNC, o evento se tornou estratégico para a valorização das comunidades que cuidam da espécie. E os preparativos para este evento iniciam já nas comunidades, que envolvem várias etapas, desde a organização comunitária, estabelecimento de acordos de pesca, vigilância dos lagos, contagem dos pirarucus e, enfim, a comercialização. Márcio Júnior, que mora na comunidade de Santa Maria do Tapará, relata a expectativa para a feira, como também os desafios diante a seca que afetou lagos e rios das comunidades.
A gente vem de vários anos manejando, trabalhando em cima da proibição do pirarucu, né? E hoje em dia a gente está aqui, vocês estão vendo como é que está a situação aqui do nosso lago, né? Lago do Esporu. É, com uma escassez muito grande da água, né, devido à seca, está atingindo nossas comunidades aqui, no modo em todo aqui da região, né. Mas aqui a dificuldade maior é a perda do peixe, né, que os rios secaram muito e os lagos também estão nessa mesma pisada aí. Mas com a graça de Deus a gente está aqui numa batalha em benefício de uma região, das comunidades, né.
Para Raimundo de Jesus, coordenador do Núcleo de Base de Santa Maria do Tapará, o manejo comunitário é muito importante para as famílias, pois além de manter a subsistência alimentar, também gera renda para as comunidades.
A importância desse manejo para as comunidades é que traz os benefícios tanto para as famílias quanto para a comunidade, né? Que através do manejo a gente consegue alimentar nossas famílias e trazer renda para dentro da comunidade, onde nós construímos barracões, sedes e outras coisas que vêm a beneficiar a nossa comunidade, né? Então a importância desse manejo, da gente preservar, ela é muito importante, né? É um trabalho árduo que a gente tem, mas ele é muito produtivo para as nossas comunidades.
Neste ano, o evento ganha ainda mais relevância ao estrear o título de Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial de Santarém. É também uma oportunidade para reforçar a importância do manejo comunitário para que os manejadores possam trazer seus produtos para serem comercializados diretamente ao consumidor, como destaca Antônio José, da coordenação da Sapopema.
É muito importante para as comunidades, porque é um momento em que eles vão levar a produção do manejo para comercializar com o próprio consumidor diretamente, né? Então a feira proporciona esse espaço de aproximação entre os pescadores das comunidades que manejam pirarucu aqui na região do Tapará e os consumidores de Santarém. Então ela tem essa importância de proporcionar esse espaço de interação, né? De intercâmbio entre quem produz o pirarucu de manejo e quem consome. Então é um momento importante, a quinta-feira representa uma oportunidade para sensibilizar a população de Santarém, fortalecer as experiências de manejo aqui na região do Tapará e aqui na região do Baixo Amazonas.
A quinta-feira do Pirarucu de Manejo inicia a partir das 7 horas da manhã na Praça Barão de Santarém. Cerca de 2 toneladas do pescado estarão disponíveis para comercialização. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública na Assembleia Legislativa de Roraima debate a extensão da proibição da pesca do tucunaré da Amazônia. Poder Executivo propõe proibição por mais de 10 anos em 4 rios de Roraima. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A Assembleia Legislativa de Roraima realizou uma audiência pública para discutir o projeto de lei número 167/2024. Essa proposta de autoria do Poder Executivo visa estender por mais 10 anos a proibição da pesca comercial e amadora do tucunaré Tucunaré da Amazônia nos rios Água Boa, do Univini, Itapará, Cheruini e Jufari. A pesca será permitida apenas nas modalidades esportivas e de subsistência, beneficiando diretamente as comunidades ribeirinhas. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Soldado Sampaio, reforçou a importância da discussão sobre o tema.
Que a intenção nossa, minha e dos demais deputados, aprovar esse requerimento para discutir um projeto de lei de autoria governamental que tramita nessa casa, que é a prorrogação da pesca do tucunaré em alguns rios de Roraima, em especial onde são delimitados por meio de licenças ambientais para pesca esportiva. Esse é o projeto que tramita nessa casa. E olhando de longe, muitos me perguntaram, me cobraram, de Sampaio, por que não a casa aprovar esse projeto sem uma devida discussão? Haja visto que já está proibido, é apenas uma prorrogação. Essa foi a pergunta que recebi de muitos.
Representantes das comunidades também marcaram presença. Cleudson Araújo, presidente da Associação de Moradores de Caicubi, no Baixo Rio Branco, ressaltou como a pesca ecológica é essencial para a sustentabilidade da região.
Apesar de a gente se sentir aqui um pouco acuado com a questão dos pescadores aí, dá sim de conviver junto, uma harmonia, porque lá no Caicubi foi feito isso. Lá, pescadores artesanais, pescadores da pesca predatória, que a gente chama, hoje estão trabalhando com turismo também, e lá são vários pescadores, tá? Que tem essa harmonia no turismo e na pesca artesanal. É uma realidade para nós já constante, só que, porém, tá faltando um pouco da ajuda do Estado com fiscalização, acho que a gente já sabe disso, mas tem sido uma ajuda grande. A melhoria de vida lá, depois que a gente acertou o turismo, se excelentemente.
A audiência teve a participação expressiva da população e contou com a presença de diversos parlamentares estaduais, como os deputados Harrison Barbosa, Catarina Guerra. Ainda sobre a sustentabilidade, o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Wagner Severo, destacou iniciativas na área e a importância de manter a proibição da pesca amadora e comercial do tucunaré da Amazônia.
E que a gente já propõe de imediato trabalhar nos planos, na capacidade de carga, de suporte de cada um desses rios, mas nós temos turismo ecológico que pode ser explorado na região, nós temos o uso de produtos e subprodutos florestais que o potencial já tem um pré-diagnóstico que pode ser trabalhado. O que nós estamos levando é que, de uma forma técnica, de uma forma científica, essas atividades possam ser desenvolvidas, respeitando que a própria legislação impõe de modo sustentável, que vocês, comunidades ribeirinhas, possam estar nos auxiliando e sendo o principal beneficiário desses produtos. Já ficou provado a pesca artesanal, a comunidade tradicional dessa região, assim como a gente, por analogia, os indígenas e os quilombolas, já provaram que sabem fazer uso sustentável.
E diante das discussões, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Soldado Sampaio, anunciou a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei número 167/2024 e emitir um parecer. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, a empresa de pesquisa energética entregou estudos de impactos ambientais da hidrelétrica do Bem-Querer sem o estudo do componente indígena. Saiba mais com Janaína Souza.
A empresa de pesquisa energética entregou ao IBAMA o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental EIA-RIMA da usina hidrelétrica do Bem-Querer. O estudo de impacto ambiental é importante, pois é peça fundamental para o andamento do licenciamento ambiental do projeto, que dará início às obras nas Corredeiras do Bem-Querer, no município de Caracaraí. Para dar andamento ao processo, a empresa necessita, além dos estudos de impacto ambiental, de outros estudos, como o componente indígena, o qual, segundo o Conselho Indígena de Roraima, não foi observado. E caso a hidrelétrica seja construída, isso afetará 9 comunidades indígenas e a população em geral, que depende do Rio Branco, como explica Ivo Cipio Macuxi, assessor jurídico do CIR.
O Departamento Jurídico do CIR vem acompanhando as informações sobre os estudos, né, do impacto ambiental desse empreendimento. E nós defendemos que o empreendimento é inviável, né, devido aos impactos ambientais que esse empreendimento pode e vai causar, se assim for adiante, uma vez que vai mexer no principal rio do estado de Roraima e que abastece várias terras indígenas e também não indígenas, pescadores, ribeirinhos, pessoas que dependem do Rio Branco para viver, para sobreviver, tirar seu sustento e da família. Diante disso, nós do Conselho Indígena de Roraima defendemos que esse empreendimento não pode ir adiante devido aos impactos, né? Os impactos são maiores do que os benefícios.
Ciro Campos, representante da Frente de Defesa do Rio Branco, também questiona a forma com que estão sendo feitos os estudos para um empreendimento que, segundo ele, é duvidoso e perigoso pelo tamanho da obra.
O projeto da hidrelétrica do Bem-Querer é um projeto de alto risco, considerado por muitos como o projeto mais arriscado de hidrelétrica na Amazônia no século XXI, por se tratar de uma região muito plana. Então, o que se esperava era que os estudos fossem entregues de modo completo e aprofundado, mas está faltando não apenas o componente indígena, como também outros estudos e aprofundamentos. Então, a situação atual é de risco para a sociedade de Roraima, porque as autoridades agora vão ter que tomar uma decisão de construir ou não, sem ter em mãos as informações necessárias para tomar a melhor decisão.
Conforme especialistas, o projeto da hidrelétrica do Bem-Querer é o mais ineficiente do século XXI e, além das comunidades indígenas, afetará pescadores, ribeirinhos, pequenos, médios e grandes produtores rurais e o turismo, e sem garantir a segurança energética para o Estado. Outras alternativas, como, por exemplo, energia solar, eólica e biomassa, podem suprir a necessidade energética do Estado. Em nota, a FUNAI diz que não recebeu da empresa energética nenhum estudo sobre o componente indígena. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, a Atalaia do Norte discute etnoturismo na região do Vale do Javari.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Município do Careiro está entre os municípios do Amazonas certificados com o selo Unicef. Confira com Darleia Oliveira.
O município de Careiro está entre os 28 municípios do Amazonas que foram certificados pelo selo Unicef. Reconhecimento importante pelo compromisso em garantir os direitos das crianças e adolescentes. A cerimônia de premiação será realizada no dia 5 de dezembro. Essa conquista é fruto do trabalho de uma equipe intersetorial dedicada que atuou para garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo Unicef. O articulador do selo Unicef em Careiro, Cleuton Santos, afirma que os trabalhos para conquistar esta certificação já vêm sendo feitos a longo prazo.
O selo Unicef, na verdade, a gente já viemos fazendo o trabalho, desenvolvendo o trabalho com as crianças, adolescentes, através da área da saúde, da educação, da assistência, e agora a gente conseguiu a certificação.
A certificação representa um marco para o município, reforçando o compromisso da gestão local em promover políticas públicas voltadas para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, com foco em áreas como educação, saúde e proteção social. O articulador ressalta que agora a meta é dar continuidade às ações.
Agora vamos só manter o selo e dar continuidade ao trabalho. Trabalhar mais e mais as políticas públicas para criança e adolescente.
O selo Unicef é uma iniciativa que incentiva os municípios a implementarem políticas que melhorem os indicadores sociais, contribuindo para a redução das desigualdades e o fortalecimento da rede de proteção à infância e juventude. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, discute pela primeira vez etnoturismo na região do Vale do Javari. O diálogo com indígenas aconteceu durante o primeiro seminário de turismo sustentável. A reportagem é de Nuno Lobo.
O potencial turístico na região do Vale do Javari foi colocado em pauta pela primeira vez durante o primeiro seminário de turismo sustentável de Atalaia do Norte. O evento ocorreu pelo programa Cidade Empreendedora do SEBRAE, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo de Atalaia do Norte. O encontro contou com palestras da Coordenação da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari e de representantes da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Jaime Souza, secretário de Turismo do município, explica que o ponto principal das discussões foi sobre o turismo sustentável, com foco na exploração de suas potencialidades.
A importância do seminário foi realizada é apresentar todo o nosso potencial, nossos pontos turísticos do município, pessoas que trabalham no setor turístico, explicar um pouco da importância de capacitar o turista, devido ao nosso município estar crescendo diariamente, e a gente precisa capacitar nossos prestadores de serviço e falar um pouco também da dificuldade, como é que a gente pode desenvolver mais o turismo aqui, apesar de nós ter um potencial muito grande e as dificuldades são grandes.
Atalaia do Norte possui 15.314 habitantes, de acordo com o censo de 2022. O município abriga a segunda maior reserva indígena do Brasil, com 8.542 indígenas, pertencentes a etnias como Matiz e Marabus. Além disso, a região abriga grande parte da terra indígena Vale do Javari, a maior reserva de indígenas isolados do mundo. O secretário de governo do município de Atalaia do Norte, Rubinei Alves, explica que nesse primeiro momento foi estabelecido um diálogo com as comunidades indígenas e com a população para se decidir quais são as atividades turísticas viáveis e sustentáveis para a região.
Foi discutida a questão do etnoturismo no Vale do Javari, porque até então a gente tem esse potencial, mas ainda não se discutiu. Então, foi um momento importante que a gente ouviu dos indígenas qual é o desejo deles concernente a turismo, qual tipo de turismo que eles querem dentro das terras indígenas. E aí a gente discutiu os gargalos, as dificuldades para desenvolver, colocamos também o potencial. E aí a gente falou turismo de pesca esportiva como uma alternativa econômica para a região, o etnoturismo para que a gente fortaleça uma parceria com as associações indígenas e o apoio da UFAM como a atividade acadêmica de nos ajudar a gente a elaborar um plano de visitação.
O mapa do turismo brasileiro mostra que Atalaia do Norte está entre os principais polos turísticos do Amazonas. O município também possui um calendário de eventos que celebra a cultura local, como o festejo de São Sebastião, o aniversário do município, a comemoração do Dia dos Povos Indígenas, o Festival de Pesca Manejada e a Feira do Pirarucu, além da gastronomia que incorpora frutas e peixes de água doce. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caritas Brasileira e Sesc Roraima promovem encontro para fortalecer iniciativas de segurança alimentar e nutricional em Boa Vista. Evento gratuito acontece na próxima segunda-feira e vai reunir representantes de organizações da sociedade civil e do poder público. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Caritas Brasileira, o organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Sesc Roraima em Boa Vista, promove na próxima segunda-feira, dia 11 de novembro, um encontro para fortalecer iniciativas de segurança alimentar e nutricional. O primeiro encontro semeando segurança alimentar e nutricional será formado por dois painéis: Sementes de Dignidade, a luta pelo fim da fome, mediado por Giovana Canas, assessora nacional da Caritas Brasileira e que faz parte da comunidade de meios de vida e segurança alimentar da Caritas América Latina e Caribe, e o painel Nutrividas, Segurança Alimentar e Nutricional para Todas e Todos, mediado por Maria Clara Moreno, nutricionista com pós-graduação em nutrição materno-infantil, conselheira do Conser e nutricionista do programa Sesc Mesa Brasil em Roraima. Áurea Cruz, assessora local da Cáritas em Roraima e coordenadora do projeto Suma Uma, destaca que o encontro será um espaço de diálogos, trocas de experiência e o fortalecimento de iniciativas voltadas à segurança alimentar e nutricional do Estado.
Este é um espaço que nós estamos abrindo para o diálogo, a troca de experiência e o fortalecimento de iniciativas voltadas para a segurança alimentar e nutricional do nosso Estado. A Rede Cáritas em Roraima tem uma grande ação voltada para esse tema, que é o projeto Suma Uma Nutrindo Vidas. Nos preocupa ver que o perfil dessa população em vulnerabilidade está mudando. Nós estamos recebendo muitas pessoas cubanas, haitianas, colombianas, guianenses, argentinos e brasileiros. Nos reunimos ao SESC Roraima, que tem um banco de alimentos que é único no nosso estado e é reconhecido nacionalmente, que faz um trabalho incrível junto às cooperativas e diversas outras instituições para garantir a segurança alimentar e nutricional.
O encontro busca ainda reforçar o trabalho desenvolvido pelas instituições e o poder público para traçar novos perfis de população em situação de vulnerabilidade e falar dos desafios e ainda apresentar possíveis encaminhamentos, como ressalta Áurea Cruz.
Este encontro vai reunir organizações da sociedade civil que atuam na área, representantes do poder público, lideranças comunitárias, especialistas, com o objetivo de discutir soluções sustentáveis para garantir o direito à alimentação adequada e promover a saúde e o bem-estar da população mais vulnerável do nosso estado. O que nós queremos falar é da realidade, mostrar o que nós e outras instituições e o próprio poder público estamos fazendo. Trazer novos perfis de população para essa discussão, falar dos desafios e começar a falar de possíveis encaminhamentos para enfrentarmos junto essa situação.
O primeiro encontro Semeando Segurança Alimentar e Nutricional inicia a partir de 1h no horário de Boa Vista, no Auditório Teatro Jaber Jalder, no Sesc Messejana. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Ativistas climáticos do Norte se preparam para participar da COP29 no Azerbaijão. Integrantes da Palmares Lab integram delegação para a conferência com foco na defesa climática e justiça social. Os detalhes com Lies de Costa.
A conferência das partes, a COP29, que será realizada entre os dias 11 e 22 deste mês no Azerbaijão, gera grande expectativa entre ativistas da região amazônica, especialmente pela proximidade da próxima edição, que deve acontecer em Belém, no Pará, em 2025. A capital paraense será anfitriã da COP30, marcando a primeira vez que a COP será realizada na Amazônia, e representantes da sociedade civil da região já se preparam para o desafio de fazer dessa edição um marco de transformação nas negociações climáticas globais. Entre os participantes da COP29 estão Tabitha Inouan, Alex Soares e Kimberly Silva, todos do Pará e membros da organização Palmares Laboratório Ação, uma entidade que atua na promoção da justiça social e ambiental. Para Tabitha, que atua na comunicação da organização, a viagem a essa COP marca sua primeira experiência em um evento internacional de negociações climáticas, destacando a importância de absorver o aprendizado para que a capital paraense e os ativistas locais estejam prontos para assumir o papel de anfitriões no próximo ano.
Estou indo aí com essa missão de comunicar tudo o que está acontecendo na COP29, né? Também com a missão de pegar a visão de como funciona todo esse sistema, essas negociações, entendendo aí que a próxima COP, Belém do Pará, vai ser anfitriã, nós seremos os anfitriões, né? Então a gente precisa entender essas negociações, como elas acontecem, fazer conexões e já visualizar possíveis negociações também para valorizar nosso território.
Alexis Soares, assessor de agenda política na Palmares, compartilha do entusiasmo e da motivação em compreender o funcionamento das discussões e negociações globais. Além de focar nas contribuições nacionalmente determinadas às NDCs, ele busca também promover o debate sobre a inclusão de questões de gênero, raça e territorialidade nos pactos climáticos.
E aí, principalmente voltado para a questão de NDC, essa nova meta, né, digamos assim, de pacote de NDCs, né, que os países vão apresentar, e o Brasil também está sendo cotado como um dos países que vão estar apresentando uma NDC mais robusta, e esse é o objetivo mesmo, de acompanhar essas negociações e aí poder de alguma forma incidir para que essas questões climáticas e tudo mais possam estar também considerando a questão de gênero, de raça, geográfica, que é muito importante quando se fala em COP, quando se fala em solução climática.
Kimberly, diretora regional de Amazônia da Palmares Lab, por sua vez, traz à COP29 uma agenda forte de apoio à ratificação do Acordo de Escazú, um pacto regional para garantir acesso à informação e proteção de defensores ambientais. Com experiência em conferências internacionais, ela destaca a importância de pressionar o governo brasileiro e engajar o país no cumprimento desse compromisso, que é essencial para proteger defensores de terra e ampliar a justiça climática na América Latina.
Onde a Palmares Lab leva uma campanha muito forte para a ratificação do Acordo de Escazú. Então a gente pretende, para além de falar com pessoas que estão cuidando da tramitação desse acordo no Congresso Nacional, pressionar o Brasil em seus diferentes níveis para fazer uma incidência direta no Acordo de Escazú, que a gente entende que é um acordo que cuida e pode, enfim, garantir mais direitos, né, aos nossos defensores da terra. Embora o Brasil tenha uma linda legislação, a gente sabe que na prática a violência contra pessoas defensoras ela ainda é muito alta no nosso país. Então esse é um pouco da agenda que a gente leva para esse espaço. Apesar de ser uma agenda regional, né, via América Latina, a gente entende que a gente também precisa fortalecer a nossa agenda de América Latina, né? Esse é um exercício que vários países fazem.
As expectativas desses jovens ativistas para a COP29 refletem não só o desejo de influenciar as discussões globais, mas também de aprender e estabelecer conexões que ajudem Belém a se preparar para a próxima edição da Conferência das Partes em 2025. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma comitiva do Acre apresentará iniciativas sustentáveis durante a COP29. Sidney Souza traz as informações.
Governo do Acre marcará a presença na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, que ocorrerá na próxima semana em Baku, Azerbaijão. Liderada pelo governador Gladys Camili, a comitiva acreana busca fortalecer parcerias e captar recursos para preservação ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas. O Acre é reconhecido como um exemplo de captação e execução de recursos climáticos, destacando-se pelo acordo com a Alemanha e o Reino Unido para execução do programa REIN desde 2012. Recentemente, o Estado também acessou 98 milhões do Fundo Amazônia, reforçando sua posição na agenda do desenvolvimento sustentável. Além disso, o Acre trabalha para obter certificação internacional que valida seus créditos de carbono, facilitando novas parcerias. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação, ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia RNA. Saudação a você, ouvinte e seguidor das rádios que integram a nossa rede. Eu sou o padre Guto Feitosa, trazendo para você o comentário radiofônico editorial para esta sexta-feira, o famoso sexto. E eu trago aqui a notícia impactante, né, dos últimos dias, da eleição para um segundo mandato do presidente Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América. Muitos esperavam e torciam por Kamala Harris, que realmente não conseguiu fazer frente. Aliás, ela perdeu e perdeu feio. O Donald Trump foi eleito com uma grande vantagem, o que mostra que o eleitorado norte-americano, no seu modelo de eleição, é verdade, quer uma guinada mais à direita, mais conservadora. E aqui não estamos fazendo juízo de valor, necessariamente, de ser conservador ou progressista, direita ou esquerda, mas sim das opções que Donald Trump fez no seu primeiro mandato e do impacto mundial nos líderes e também na política global, na famosa geopolítica. Muitos analistas já aguardam anos, digamos assim, tenebrosos ou anos mais pessimistas em muitos temas globais, como, por exemplo, a preservação ambiental, também a crise climática, entre outros. Aqui no Brasil, também os analistas e o próprio governo federal ainda estão absorvendo essa eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Se preparar para tentar dialogar, como falou recentemente o cardeal Pietro Parolin, cardeal secretário de Estado do Vaticano, dialogar e tentar fugir das polarizações e fazer todo o esforço possível para construir um diálogo capaz de construir pontes e de minimizar efeitos nocivos de degradação ambiental, de crise climática, etc. Vamos observar os próximos meses, a preparação e a posse de Donald Trump, ver como os demais líderes mundiais vão reagir. Já muito alerta ligado na China, na Ucrânia, na Rússia, países de recente eleição conservadora, como por exemplo a Argentina, já estão, digamos assim, mais alinhados ao novo governo que vai tomar posse nos Estados Unidos, o presidente Milei, ou Milei, como queira, na Argentina, e assim o cenário global vai dançar mais uma vez, vai pender mais uma vez para esse cenário mais conservador. Isso tanto também no mundo empresarial, como Elon Musk e o seu Twitter, hoje X, entre outras empresas que ele possui. Estamos quase chegando no tempo natalino, é tempo de esperança. 2025 é jubileu da esperança, tempo de esperança. Vamos esperançar trabalhando para que o nosso mundo seja um lugar melhor. E como dizem os jovens em tantas situações interessantes, ninguém solta a mão de ninguém nesses próximos anos.
Encerra aqui a edição de número 4089 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Sidney Souza, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Rafaela Morim, Bruno Lobo, Daniela Pantoja e Leias de Costa. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você uma boa noite e um excelente final de semana.